Convidada.
Il y a trois genres d'hommes qui font camionneurs. Les divorcés, les célibataires et les veufs.
Je sais pas moi à quoi je pense quand je suis seule au volant. Que j'aime ça.
Je me suis habituée à la solitude.
Viajantes solitários são as histórias cruzadas de camionistas, a vida real de quem passa, literalmente, a vida na estrada. Em que pensam os camionistas, o que lhes acontece durante as viagens, a solidão ou o medo são algumas das temáticas tratadas na peça de Joana Craveiro. Em Avignon, no Festival de Teatro, Viajantes Solitários transformou-se em Voyageur Solitaire, numa tradução de Marie-Amélie Robillard. O espetáculo, que em Portugal teve um caminhão como palco, no sul de França foi representado um excerto numa leitura encenada, seguida de discussão no âmbito do Fórum Nouvelle Écriture Européenne.
Se tu as peur, tu ne peux pas partir, sinon le patron te dit: mais non, mais tu te crois où? T'es ici pour bosser? C'est dur.
No final deste encontro, a RFI falou precisamente com Joana Craveiro.
On se fabrique des habitudes. Moi, je sais qu'à la fin de la journée, c'est repos obligatoire.
Como é que é ver o seu texto, as suas palavras, a sua construção aqui interpretada em francês?
Foi muito interessante porque acho que a musicalidade da tradução da Marie-Amélie é muito boa. É para mim mais estranho o ver uma leitura encenada, ou seja, porque como é um espetáculo escrito para a ação, de repente ver só as vozes e só o texto dá-lhe uma outra dimensão sobre a qual ainda não tinha refletido. Pronto, eu gostei, sim.
Começou por dizer que o seu trabalho é político e que não há vítimas nos seus trabalhos. Gostava que eu explicasse isso.
Bom, o meu trabalho é político porque eu acho que tudo é político e a autobiografia é política. Eu faço autobiografia há 17 anos, mas não só isso, porque o pessoal é político. Mas não só isso, como eu tenho refletido consistentemente sobre a memória política portuguesa recente em muitos dos meus trabalhos, ultimamente com o Teatro do Vestido, com a minha companhia. E porque me interessa refletir não só também sobre essa memória política muito concreta, mas refletir sobre questões da realidade, como é o caso aqui, por exemplo, de uma classe profissional. Porque aqui eu não estava propriamente à procura de histórias relacionadas com o passado político português, embora elas tenham vindo. Porque havia um senhor que tinha memória da guerra colonial e outros de outras guerras onde participaram, e de repente nós acabamos por falar sobre isso. Eu não estava à procura dessas histórias, mas elas vieram ter comigo. Mas é político nesse sentido, no sentido de dar voz também a pessoas que às vezes não têm voz. Mas lá está, não as vitimizar. Quando eu digo vitimizar, também tem muito a ver com a forma como se faz os textos. Ou seja, eu posso estar a fazer um texto, posso ter escrito um texto que de facto captura de alguma forma esse lado mais profundo e mais triste e mais reflexivo da existência de uma pessoa, porque a história me foi assim contada, mas eu não tenho que o representar necessariamente assim. Há muitas formas de o representar e é nessa interpretação também que está este meu retirar da carga vitimizadora a muitos dos textos e a muitas das próprias testemunhos, porque a pessoa pode ser emocionada numa entrevista, mas eu posso escolher contar a história de uma outra maneira, que a ponha a uma outra luz. Pronto, isso a mim interessa-me. E acho que isso também é um ato político, não é?
Porque seja mal ser o coitado do motorista.
Sim, mas eu não acho que haja só a vitimização e o contrário, que é o ter orgulho. Portanto, eu acho que no meio há uma quantidade enorme de outras coisas. E aquilo que me interessa, acima de tudo, é a dignidade do ser humano quando estou a retratar em cena. E pensar que mesmo ele, na sua reflexão das coisas que são duras e que, das quais ele não gosta na profissão, ainda assim ele pode dizê-las de uma forma digna, de uma forma que seja assim, mas eu fiz esta opção e eu preciso disto. E depois aí entra toda a questão política, eu preciso disto para mandar os meus filhos para a universidade, eu preciso disto porque eu tenho, sou eu que ponho a comida em casa, ou o que seja, não é? Pronto, porque esta é a profissão que eu escolhi, pronto. E uma consciência de que realmente tem coisas más, como qualquer profissão, negativas e terríveis, como aliás nós falamos no espetáculo, mas que podemos falar disso de uma forma que não os coloque num sítio de que houve uma inevitabilidade nessa questão, porque eles também tomaram uma opção de ter esta profissão.
E esse papel é preciso respeitar?
Não sei se tanto respeitar, mas pelo menos, como os ingleses dizem, acknowledge. Eu estou realmente a dar-lhes essa voz de pessoas empoderadas sobre o seu destino. Pronto, esta é a profissão que têm. Ok.
Um bruit à l'arrière. E se quelqu'un rentrait dans mon camion?
Il pense à toutes les fois où ils ont transporté des gens sans le savoir.
Aux camionnettes qui venaient les serrer et trouver ça bizarre.
Et tout d'un coup, dans le rétroviseur, un type avec une machette en train de déchirer la bâche.
Je bouge pas, je respire et j'appelle la police. Si j'y vais, je suis mort.
O seu texto foi escrito em 2015. A questão da migração também está presente no texto. Apesar de estarmos em 2018, continua a estar atual. É um dos medos dos motoristas? É parte da passagem para Calais, por exemplo?
Sim. Isso é um medo, sim. Mas eu, quando comecei a fazer as entrevistas, foi antes, porque nós fizemos grande parte das entrevistas e do trabalho de campo fizemos antes do verão, e foi no verão que isso surgiu na comunicação social de uma forma muito poderosa, e de repente começou a chegar aquela grande torrente de pessoas à Europa, pronto. E eu lembro-me perfeitamente, desse verão, estar a fazer a primeira entrevista, quando eu entro na empresa de camionagem, de me dizerem logo: está aqui este senhor, entraram-lhe 3 migrantes para dentro do camião, foi filmado pela BBC, tinha passado na BBC, numas imagens, e portanto foi a primeira história que eu ouvi. E claro que isso tinha que estar no texto. Se calhar não refleti ainda mais sobre isso, porque de facto aquilo foi escrito num verão que foi um verão de charneira, e foi também escrito muito antes desse verão. Então, de facto, aparece no final do espetáculo, porque depois aparecia recorrentemente em cada um dos testemunhos essa coisa: não quero ir para a Inglaterra, não quero fazer a Inglaterra, cada vez que vou à Inglaterra acontece-me alguma coisa.
Então uma pessoa acabou um serviço lá no meio da Europa, liga para cá, e em vez de ir para casa tem de dar mais meia volta, não sei aonde, ficar mais uma semana fora de casa. Não! Mas pronto, é assim, nós somos bichinhos esquisitos e têm de nos saber levar. A gente faz as coisas, tem é de pedir com cuidado.
Eu, quando comecei, não percebia nada disto dos mapas. Eu já tinha mapas, já os tinha, só que uma pessoa nunca os tinha utilizado. Andava sempre a nadar nos mapas. Hoje não. Hoje, para ler um mapa, não há problema nenhum. Na altura andava um bocado a nada, hoje já.
O que é que está a fazer neste momento?
Acabámos de acabar no Teatro Nacional Dona Maria II aos Filhos do Retorno, um espetáculo sobre pós-memórias de descendentes de pessoas que viveram nas ex-colónias portuguesas, e foi um espetáculo muito, muito importante, como sempre escutado, e que teve uma grande ressonância do público, que acabámos mesmo agora de fechar essa carreira, e vamos iniciar desde já uma residência artística com o Festival de Materiais Diversos, com vista ao espetáculo chamado Viagem a Portugal, que nos vai ocupar todo o próximo ano, com memórias e reflexões sobre Portugal, pronto, e que vamos a vários sítios. Esse é o projeto que temos entre mãos, e já estamos a preparar também a próxima criação com a Companhia Maior, que é uma companhia com pessoas que, séniores, artistas, reformados, digamos assim, mas que fazem parte desta companhia que é sediada no CCB e que vai estrear em novembro, e portanto a nossa próxima criação vai ser essa, Mapa Mundi. Mas temos vários projetos em paralelo, e também vamos ao CITMOR, ao Festival de Teatro de Montemor o Velho, que também vamos começar uma criação, uma pesquisa sobre as salinas da Figueira da Foz. E o trabalho das salinas também é um trabalho, pronto, em desaparecimento.
Era Joana Craveiro, do Teatro do Vestido, que em Avignon participou num fórum de escrita para teatro.
J'en ai connu un autre qui voulait être apiculteur, laisser tomber les camions. Il avait déjà récolté 60 kilos de miel cette année-là, quelques amis qui étaient apiculteurs dans le Pays Basque.
C'est quand même la belle vie. On voit du paysage, les cartes sur la tête.